Olá, amigos ouvintes do Agro. Na semana da Expo Direto, os olhares do agro se voltam todos para a feira. A parte política se movimenta, os produtores, expositores, enfim, a indústria, todos voltados a uma das maiores feiras da América Latina, onde praticamente todas as questões do agro são decididas e muitas que fazem, então, com que o ano agrícola seja decidido ou iniciativas sejam tomadas dentro da feira. Nesta semana, entre elas, tivemos a participação do governador do estado, onde lançou o programa, ou a terceira fase, do Irriga Mais, um programa estruturado que o governo está desenvolvendo, onde fez uma explanação para nós, em um encontro, onde mostrou o que o Rio Grande do Sul está deixando de produzir nos últimos 5, 6 anos pelas intempéries, ou seja, ora chuvas demasiadas, ora falta delas, a parte econômica que o estado está sendo afetado e, sobretudo, a gente já sabe e vive aqui o dia a dia o quanto o nosso produtor está padecendo, então, com essas faltas de produção, com todo o problema que as estiagens vêm acarretando dentro das propriedades rurais aqui do Rio Grande do Sul. Em cima desses números, a Secretaria do Desenvolvimento e da Casa Civil construíram um documento fundamentado aonde mostra, então, de onde viria esse dinheiro para que o Rio Grande do Sul pudesse implementar essa terceira fase do Irriga Mais aqui dentro do estado, para mitigar, então, esses problemas com a falta de chuvas que estamos tendo no nosso estado. O programa, então, contemplaria o aporte, ou seja, ou a condição de nós irrigarmos mais de 2 milhões de hectares aqui no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos hoje para uma área plantada de 6 milhões e 700 mil hectares, fazer com que o Rio Grande do Sul irrigue mais 2 milhões de hectares seria uma boa parte das terras, enfim, ajudaria em muito a nossa agricultura. Segundo dados, então, do governo, o estado tem capacidade para irrigar hoje 1 milhão e 800 mil hectares, segundo a ANA, que é o órgão, então, que regula as águas pluviais aqui do estado. Então, da onde que viriam mais 500 milhões de hectares? Seja, através da construção de barragens, de barramentos, enfim, uma construção de todo um ecossistema com mais ligações de águas entre o interior do estado, um estudo geológico bem fundamentado que faria, então, o aporte desses hectares que estariam faltando, que o Rio Grande do Sul, então, não seria liberado para fazer, então, a irrigação. Mas o dinheiro, então, seria uma construção da volta do pagamento da dívida do estado ao governo federal, que começa a ocorrer agora em 2027. Então, segundo estudos, o Rio Grande do Sul é o único estado que não tem nenhum programa federal de subsídios, ou seja, no Nordeste existem subsídios para a falta de chuva, Manaus tem a Zona Franca, entre outros estados. Foi explanado que o Rio Grande do Sul não tem nada de retorno do Brasil, ou seja, ele manda dinheiro e não recebe nada em troca. Então, essa construção seria, pelo menos, se o Rio Grande do Sul não recebe dinheiro da federação, que não mande as suas riquezas, então, que não pagaria, portanto, esta dívida, e seria uma troca, né? O Rio Grande do Sul não pagaria a parcela da dívida, em contrapartida, investiria esses 82 bilhões ao longo de 14 anos na irrigação para tornar, então, o nosso estado menos vulnerável à questão das estiagens. Ou seja, uma construção bastante difícil, a gente sabendo que o governador está indo a Brasília, sentar lá com a Casa Civil, enfim, com a Fazenda, com o Ministério da Agricultura, para começar uma negociação que a gente sabe que vai se estender, quem sabe por um longo ano, ou seja, num ano político que nem esse, as coisas também já começam um pouco conturbadas. Mas, enfim, vamos ter fé. Eu acho que todas as entidades, todo o agro, todo o Rio Grande do Sul deveria trabalhar para isso, porque, ou seja, se o agro padece, não é só o agro, enfim, é todo um ecossistema. A gente está vendo uma feira que está tendo pouco movimento em função do que o agro vem tendo dificuldades. Então, seria uma construção de um programa de Estado, não de um governo, tanto estadual quanto federal, para nós conseguirmos, então, ter ali na frente, quem sabe, uma solução mais plausível para as nossas estiagens. Vamos torcer, então, que esse projeto avance, que as negociações comecem agora em 2026, mas que em 2027, já quando tivermos novos governos, tanto estadual quanto federal, a gente consiga concretizar, então, este tão chamado sonho de um recurso que seria disponível para o nosso Estado. Também quero aqui não deixar passar, como foi o Dia Internacional da Mulher nesse final de semana, a garra e o respeito que tenho pela mulher do campo, pela mulher da cidade, enfim, pela mulher trabalhadora que faz com que o agro prospere, com que a cidade prospere. O nosso reconhecimento, essa classe de mulheres que vem passando por dificuldades, por injustiças muitas vezes, e pedimos então que o Rio Grande do Sul, a região, todos olhem para as nossas guerreiras mulheres e, com a passagem de mais um Dia Internacional da Mulher, que a conscientização seja para a proteção, para o cuidado, para o respeito, então, com esta classe que anda junto ao lado e faz todo o progresso de uma terra. Para hoje, então, seriam essas informações, o meu reconhecimento, meus parabéns a todas as mulheres pela passagem do seu dia e fico aqui até a próxima oportunidade.